A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos?
Amém.
Aleluia. Estamos indo para a nossa quarta e última mensagem do nosso jejum. Eu gostei. Quero ver você à noite aqui. É. Eu quero te falar, eu quero te dar uma... como é que dizes? Um conselho. Você pode achar, se você... Conselho não é direção, é, se você achar. Olha só. Toda vez que você ouve uma coisa, muitas vezes, eu, por exemplo, e a ciência mostra isso, que eu lembro de um pastor que um dia ministrou lá em Goiânia, e ele falou que algo para entrar dentro de nós, você tem que ouvir pelo menos umas 7 vezes. Eu falei, uau! Cada palavra você ouvir 7 vezes a mesma palavra para aquilo entrar. E eu pratico isso depois que eu ouvi o que ele falou. Não chega a 7 vezes, mas eu ouço bastante. Mas o que eu quero pedir para você? Os irmãos que já ouviram a palavra, eu queria que na segunda, na terça, na quarta, segunda, terça, quarta, quinta. Que na segunda, na terça e na quarta e na quinta, você ouça todas as palavras do jejum nessa semana. Inclusive a palavra que eu vou ministrar hoje. Só que a nossa, aí fala assim, pastor, mas não vai dar para ouvir uma palavra por dia. Num dia você vai ter que ouvir duas. Fala, num dia eu vou ter que ouvir duas. Mas o que que você faz? O que que vai acontecer com isso? Você vai introjetar tudo aquilo que você já ouviu. Às vezes você perde alguma coisa, tudo mais. Então pratique isso. E você vai ver como é que você vai estar na quinta-feira. Na quinta-feira, fala assim para o seu irmão, eu vou estar nos cascos. Fala, eu vou estar nos cascos. Porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Palavra Jesus, de Cristo. Então quanto mais você praticar isso, é o quê? É um exercício. Deixa eu falar algo para os irmãos. Tem pessoas que têm uma visão equivocada do que é a igreja. Igreja é como se fosse uma academia espiritual, uma escola. E nessa escola tem a aula que o professor dá. E o papel do professor qual que é? É dar a aula, tirar as dúvidas e fazer a prova. Fala, fazer a prova. Eu dou a aula aqui no domingo. Tiro dúvidas. Os líderes tiram dúvidas, os discipuladores tiram dúvidas. Mas qual que é o papel de cada aluno? Não faltar, prestar atenção, se dedicar. Porque adianta eu falar aqui se você está aí assistindo o TikTok enquanto eu estou falando? Está vendo se está o jogo do Brasil? Lembra quando estava? Ou está passando o jogo do seu time? Adianta não? Vai entrar alguma coisa? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Aí depois a pessoa não entende porque as coisas não acontecem. Ela fala, ai, a minha vida não acontece nada. Aí você vai lá, vai perguntar para ela, desculpa perguntar, como é que está o seu devocional? Que é isso? Aí a pessoa vem um final de semana e falta 3. Não ouve nem a palavra que está lá disponível, que o líder já mandou no grupo da célula, já está no site para ela ouvir quantas vezes ela quiser. E aí ela reclama que a vida dela não anda. O líder quer ajudar ela a fazer alvo, o líder quer ajudar ela a oração, aí ela não responde, manda mensagem e não responde. Como é que essa pessoa vai crescer? Fala assim para o seu irmão, dia de São Never, fala para ele, dia de São Never. São Never, se você não sabe, never é nunca em inglês. Fala assim, dia de São Nunca. Por quê? A parte da igreja, a igreja está fazendo, é dar alimento e proteção. Qual que é o papel da ovelha? Seguir o pastor. Quantos estão entendendo? Então, o papel da igreja é alimentar os irmãos, é dar a revelação, é trazer a palavra da graça para cada um de vocês. E o papel seu é comer, se alimentar e praticar. E aí o que vai acontecer? Cada vez mais você vai ser parecido com Cristo. Mas tem gente que faz a escolha de igreja pela cor da parede, se a música é boa, se tem estacionamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é por aí. O papel da igreja é esse, é cuidar. Quando um líder liga para você, manda uma mensagem para você, o que quer? Proteção. Quer saber como é que você está, é a prova se você está indo bem ou não. Te acompanhar, aí vai lá, te acompanha na recuperação. Quando você está me acompanhando? Entendeu? Então, muitas pessoas têm a visão errada de quem é o crente. 6 horas, 6 horas por mim, eu não oro nada. Vai ter mudança na vida do cara? Não. Óbvio que a gente ora, a gente clama, mas se a pessoa mesmo não se dedicar, não se interessar, a vida dela está uma draga. Fala assim, draga. É o vale da sombra da morte o ano inteiro. Não é ocasionalmente, é o ano inteiro. Mas ela acha que vai mudar, não ouvindo a palavra, não se alimentando, não se relacionando com os irmãos. Vai acontecer, irmãos? Não, não vai. Por isso que nós somos uma igreja em célula, que nós andamos acompanhando, para saber como é que você está, para poder te ajudar. Não é porque a gente é fuxiqueiro, quer saber, interessado, interesseiro para saber da sua vida, não. Quando um líder pergunta para você, irmão, você dizima? Ai, ele perguntou para mim se eu dizimo, quem é ele para saber se eu dizimo ou não? Não, querido, ele quer saber se você quer ser abençoado, se você pratica o coração de não ser avarento. Como está me acompanhando? É assim que funciona. Então a igreja, o papel dela é esse. O papel dela é investir na vida dos irmãos, liberando palavra, cuidando, pastoreando os irmãos. O papel dos irmãos é seguir o pastor. Aleluia? Tirando o parênteses que eu fiz aqui, não entendi, não sei por que eu falei, mas é aquela coisa, eu não sei porque está apanhando, mas eu não sei porque eu estou batendo, mas sabe que está apanhando. Entendeu assim? Mais ou menos isso. Amém. Vamos agora para a palavra. Feche os seus olhos. Papai do céu, eu quero te pedir nessa manhã que o Senhor nos traga a revelação da sua palavra. Que o Senhor nos traga a vida, nos traga a graça. Que cada vez mais, Senhor, haja, Deus, um trono fluindo da tua graça nesse lugar. Que cada um dos irmãos entendam, Senhor, o que a tua palavra quer dizer para eles. Senhor, vem abrindo o coração de cada um. Repita comigo agora: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que vai me transformar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, todos vocês sabem, a gente está pregando, o jejum é sobre o reino e a volta. Então eu preguei sobre o reino, e hoje eu vou falar da volta, a volta de Jesus. E Jesus, aqui na parábola de Mateus capítulo 25, ele conta duas parábolas, que é a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. E eu quero compartilhar com você algo aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 1. Eu estou achando lindo essa igreja aqui, está cheia, e eu espero que à tarde também vai estar. Os irmãos entenderam? Mateus capítulo 25, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias. Se você não sabe o que significa a palavra nécia, são tolas, idiotas. E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, repita comigo, apercebidas, estavam boiando, fala, estavam boiando, estavam viajando, viajando, fala, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Versículo 14, parábola dos talentos. Pois será como um homem, o reino de Deus, que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Repita comigo, a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, presta bem atenção, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque ao todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra aqui está afinando do final dos tempos. E as duas parábolas, uma parábola, que é a das 10 virgens, tem a ver com arrebatamento, fala arrebatamento. E a parábola dos talentos tem a ver com o julgamento do tribunal de Cristo. Por quê? Essas duas parábolas não falam dos ímpios, daqueles que não aceitaram a Cristo. Essas parábolas, elas falam dos crentes, daqueles que aceitaram o Senhor e Salvador. Então, são todos filhos. Fala, filhos. E aqui você percebe algo muito interessante. Na parábola das virgens, todas elas eram virgens. Virgens tem a ver com ser separado. Todos nós somos separados. Nós somos justificados, nós somos filhos de Deus, justificados. E aí o que acontece? As virgens estavam lá, e a palavra do Senhor fala que elas dormiram. A palavra dormir no Novo Testamento tem a ver com o que normalmente? A pessoa morreu. Então aqui está falando das pessoas que estão vivas e também das pessoas que estão mortas, que morreram. Pode ser também daquelas que apostataram, mas não é. Estavam dormindo, porque tem a ver com como são virgens prudentes, e o Senhor não recriminou elas por estarem dormindo. O que aconteceu? É que passou muito tempo e as pessoas morreram. Então aqui a palavra do Senhor está falando para nós, tanto nós que estamos vivos, quanto nós, aqueles irmãos que já faleceram. Quantos estão me acompanhando aqui? E aí, o que acontece? Por que umas eram nécias, ou seja, tolas, e outras eram prudentes? Qual que é o diferencial delas? O que uma tinha e outra não tinha? A palavra do Senhor diz que todas tinham lâmpadas, diz que todas tinham azeite, o azeite na lâmpada, só que as prudentes carregavam o que a mais? óleo, o azeite. Isso tem a ver com nós sermos o quê? Cheios do Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos o quê? Conhecidos por Deus. Deixa eu te falar algo. A salvação tem a ver com você conhecer a Deus. O reino tem a ver com Deus te conhecer. O conhecer aqui não é que Deus não sabe quem você é, não. O conhecer aqui tem a ver com você se relacionar. Fala, relacionar. Presta atenção. Na parábola dos talentos, o que, que tem a ver? Na parábola dos talentos, foi dado um talento. Um talento tem a, nós entendemos que é o dom. São os dons que Deus deu para você para serem usados. Fala, serem usados. E aquele que recebeu 5, porque ele tinha muita capacidade, Deus deu para ele. Eu falei, eu posso dar para ele porque ele tem capacidade. Porque Deus dá na medida que nós temos o quê? Capacidade. E aí Deus deu para o que tem 5. Deu 2 para o que tem, tinha 2 talentos e deu 1 para aquele que tinha 1 talento. Isso fala algo para nós, que todos nós temos pelo menos 1 talento. E qual é o desejo de Deus para nós com relação a esse talento? Que nós usemos o talento que Deus deu, o dom que Deus deu, o presente que Deus deu, para o quê? Para a obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que os de 10, que recebeu 10, desculpa, o que recebeu 5, e o que recebeu 2, prontamente, assim que recebeu o talento, começou a fazer o quê? Trabalhar. Começou a fazer a obra, começou a ir atrás, e estavam felizes da vida. Mas aquele que recebeu um talento, ele enterrou o talento. O que que fala de enterrar o talento? Significa que não trabalhou o que Deus deu. Cada um de nós, nós temos um talento, pelo menos. Eu não sei aqui quantos talentos você tem, mas eu sei que Deus dá para cada um, pelo menos segundo a sua capacidade, Deus dá pelo menos um talento. E o que o Senhor espera de nós é que nós peguemos esse um talento que Deus deu para nós e nós trabalhemos, porque não importa, é aquilo que Deus te deu. É mais ou menos o seguinte: tudo que é de Deus, não despreze os pequenos começos. Deus deu lá, eu tenho uma cozinha, eu tenho um fogão, e eu vou começar a minha empresa aqui em casa. A maioria das empresas que são multinacionais hoje começaram aonde? Aonde? Na garagem da casa deles. Todas elas começaram no escritório, começaram na cozinha, sim ou não? E depois foi o quê? Crescendo. Não esperou falar, não, vou esperar ter dinheiro para montar aqui a minha cozinha industrial, não. Começou lá. Não desprezou para o pequeno começo, eu vou começar com o que eu tenho. Deus me deu e eu vou começar com isso daqui. O que você tem? O que vocês têm para comer? Senhor, tem uns pãezinhos aí, uns peixinhos. Passa aqui com esse pãozinho e peixinho, você vai ver o que a gente vai fazer. Alimentou quantas pessoas lá? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então é você agradecer, falar: Senhor, obrigado por isso que eu tenho, e com isso que eu tenho, eu vou crescer, eu vou avançar. Mas voltando aqui, o talento que Deus te deu, o dom espiritual que Deus te deu, Deus quer que você use para quê? Para que o reino cresça, para que o reino avance. Quantos estão me acompanhando? E aí, ele escondeu o talento, mas qual foi o motivo que ele escondeu o talento? O motivo que ele escondeu o talento foi porque ele tinha uma visão errada de Deus. Ele achava que Deus era o Deus do chicote. Ele não se sentia amado. Vocês entendem o que é isso? Você sabe que eu prego isso quase todo domingo, falando que você é amado de Deus, que Deus tem o melhor para você, Porque o diabo fica falando todo santo dia para você, a cada minuto, que você, que Deus quer te condenar, que você não presta. Pode falar, eu sou uma encrenca de duas pernas amada por Deus, não tem problema. Eu sei que eu sou, eu tenho um espelho em casa. Sem o Espírito Santo eu sou o pior dos homens. Mas Ele resolveu morar dentro de mim. E porque Ele mora dentro de mim hoje, Ele pode, eu tenho chance de ser transformado, ser mudado, quando estão me acompanhando. Então, Deus deu o Espírito Santo para mim e para você. Tudo tem a ver com o Espírito Santo, essas duas parábolas. Tem a ver com os dons do Espírito, fala, dons do Espírito. E tem a ver com eu ser cheio do Espírito Santo. Mas tudo isso só vai acontecer, tudo isso só vai acontecer com o quê? Se eu achar que Deus me ama. Porque se eu achar que Deus não me ama, que Deus está esperando uma chance para me dar uma bordoada, o que que vai acontecer comigo? Eu vou enterrar o meu talento. E se você, presta atenção, lá na parábola das virgens, se você não entender que você é amado, o que que vai acontecer? Você já enterrou o talento lá na parábola dos talentos. Você vai acontecer o que na parábola das virgens? Você não vai buscar alguém que te quer mal. Os irmãos estão me acompanhando? Quando você entende que você é amado, vem cá, você gosta de... Você já jantou com alguém ou almoçou com alguém que não gosta de você? Quantos aqui? Eu já. Pode levantar sua mão. Como é que foi o almoço ou a janta? Rapaz, eu estava comendo picanha, nesse dia, parecia que eu estava comendo chuchu. Tinha bolo lá, parecia que eu estava comendo gelatina. Todo respeito a quem gosta de chuchu e gelatina. Mas o negócio desceu quadrado, o negócio desceu ruim. Por quê? Porque aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa não gosta de você, o lugar não é agradável. Então, quanto mais você se sente amado, mais você quer se relacionar com Deus, mais você quer servir ao Senhor, porque você fala, olha o que Ele fez na cruz por mim, Ele me amou tanto, Ele morreu por mim na cruz, e porque Ele morreu por mim na cruz, agora eu quero retribuir agora. Então eu não tenho problema com ninguém falar comigo de dízimo e oferta, eu dou porque eu estou agraciado, eu sei que eu sou abençoado porque Ele me quer bem. Foi Ele que me deu o meu salário, não fui eu que conquistei sozinho. Foi graça pura. Quantos estão me acompanhando? Eu entendi isso. Não importa as circunstâncias que eu passe na minha vida, Ele é bom, Ele cuida de mim. Você conhece um tal de José do Egito, não? José do Egito tinha tudo para fazer o quê? Ó vida, ó céus, o Hard, o nome era Hard, né? O nome do personagem, né, tia? Da nossa época, né? Então, Hard, ó vida, ó céus, mimizento, reclamando, a vida é ruim. Mas José viveu assim, não? Não. E porque ele não vivia assim, ele não enxergava assim, ele sabia que Deus era bom, em todo lugar que ele ia, ele era colocado em que posição? Fala assim para o seu irmão, levanta o braço, pode estar com o sovaco vencido, pode levantar, levanta. Estava aqui, ó. Ele era escravo, foi colocado na casa de Potifar. O que que Deus fez com ele? Colocou ele aonde? Em cima. Depois, a esposa de Potifar aprontou lá, ele não quis desonrar o Potifar, não quis desonrar Deus, foi tido como a pessoa que tinha feito errado, mas eu tenho para mim que Potifar sabia a mulher que ele tinha. Falou, essa mulher aí, já sei, esse rapaz aqui é bom, eu vou colocar ele na melhor prisão aqui, que é a prisão dos manos. Prisão só top. É, como é que é? A PF de Curitiba. Entendeu? Vou colocar na top. Deixou lá. E aí, lá na prisão, o que aconteceu com José? Porque ele tinha esse coração grato, independente do que acontecesse. O que aconteceu? Virou o subtenente lá, aquele que ajudava o carcereiro. O carcereiro tinha confiança nele. E por conta desses testes na vida dele, quando apareceu a oportunidade, o que aconteceu? Deus colocou ele como primeiro ministro somente abaixo de Faraó, na maior potência da terra. Os irmãos estão entendendo? Porque ele se sentia amado. Ele se relacionava com Deus, ele sabia quem era Deus. Tanto que quando os irmãos dele chegaram lá, o que ele falou? Não precisa ficar assim não. Eu sei que tudo isso aconteceu, vocês me venderam porque tinha um propósito. Para eu ser aquele que ia ser o Salvador. Porque José é um tipo de Cristo. Todas as coisas que acontecem é para você se parecer com Cristo, para você ser um canal de salvação na vida de alguém. Quantos estão me acompanhando? São os seus dons, os dons para serem usados, para serem trabalhados, para você ser canal de salvação na vida daquela pessoa que está lá no seu trabalho, que precisa ouvir de um crente cheio do Espírito que Deus é bom. Quem precisa de ouvir de um crente cheio do Espírito, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Só que infelizmente tem crente se achando desamado não, né? Odiado por Deus, e ele chega lá, na verdade, o ímpio quer pôr a mão na cabeça dele. Fala, nossa, você é crente, você está tão ruim, deixa eu orar por você. O ímpio que nem conhece a Deus quer orar por você. Você chega assim, ó vida. Eu ia falar algo, mas deixa quieto. Tem visitante aqui, pode escandalizar. Sabe aquela coisa assim? Bumbum com cãibra, falei. Sabe aquela coisa? Sabe quando você tem cãibra? Aí fica assim. Mesma coisa, aquela cara estranha. Você tem que andar na rua parecendo o Teletubbies. Quando você está cheio do Espírito, você sabe, eu sou amado, eu estou aqui, o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar nada. Oh Deus, obrigado. Mas as circunstâncias estão ruins. E daí? Eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não ando por circunstâncias. Eu sei quem é o meu Deus. Isso é andar por fé. Não é o mal me quer, bem me quer. Ele me quer bem sempre. E quando eu tenho essa atitude, o que acontece? Eu quero servir no reino de Deus. Eu quero fazer algo para Deus. Por isso que eu falo que todo crente que é amado, ele quer servir. E o crente que não é amado, ele quer ser servido. E acha ruim. Olha, o ministro de louvor não pôs a música que eu pedi para ele. É? Olha, não estão ligando para minha esposa, não estão pegando no pé da minha esposa. Mas espera aí, você é o marido, você que é o sacerdote. É você que conduz a sua casa, não somos nós. Nós damos direções, mas o papel é seu, não é meu. Eu conduzo a minha casa. Fala assim, ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. É a minha responsabilidade. O meu papel é ter a humildade de procurar e falar assim, olha, eu não sei como eu conduzo a minha casa. Eu preciso de ajuda. Aí é uma coisa. Mas eu não vou conduzir a sua casa por você. Quando você está me entendendo. O meu papel é te ensinar, o seu papel é praticar. Lembre-se, igreja, ensino e prática. O que nós fizemos hoje aqui? Salmo 23. Você aprendeu ou não aprendeu? Um dia eu vou chegar na glória e falar, Senhor, não me fale que eu não ensinei o Salmo 23 para a igreja. Percebe? Mas o que eu quero falar dessas parábolas é que Deus tem algo para você, que Deus quer te usar. Que Deus, mas o problema é que se você tiver uma visão errada de Deus, que Deus não te ama, você não vai ter prazer em fazer as coisas para Ele. Você vai achar que é um peso, sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama faz coisas, mesmo que não gosta. Mesmo que sacrifique, mesmo que doa, por quê? Por aquele que você ama. Mulher tem filho por quê? Ama. O que você acha? Eu não sei, eu sou homem, mas quando a minha esposa estava grávida, eu ficava olhando para aquela barriga. Aí eu ficava imaginando ela, aí ela falava assim, tá mexendo. E o bichinho lá dentro. Aí eu fico imaginando, carregando aquela barriga assim, andando até para frente assim, né? Já viu aquelas mulheres que andam para frente assim? Porque o peso é grande. Tá lá carregando, imagina carregar. Aí depois ainda sente dor no parto. E detalhe, não importa que parto que seja, parto normal ou parto, vai ter dor. Vai ter dor ou não vai? Vai ter dor. Se mexe, fica vomitando. Mas faz isso por quê? Porque ama. Ama. Eu tô lá lavando a louça em casa. Eu lavo a louça porque eu adoro lavar a louça. Não, porque eu estou servindo a minha esposa. Não estou deixando ela para não ficar com a dor nas costas. Eu tenho a estrutura melhor que a dela. Então eu sirvo ela. Então quem ama serve. Fala assim para o seu irmão, quem ama serve. Uma característica de quem está no reino é que ele tem o coração de servir. Então eu pego os talentos que Deus me deu, com coração grato, sabendo que Deus me ama, e começo a falar, aonde eu posso ajudar aqui? Tem um presidente americano, foi assassinado, John Fitzgerald Kennedy, e ele disse uma frase um dia, e essa frase eu guardo até hoje, e ele falava assim para a nação, não é o que a nação pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pela nação. Então, parafraseando ele, eu quero te falar, não é o que a igreja pode fazer por você, numa questão de consumidor, é o que você pode fazer pela igreja. Porque Deus está aguardando você fazer algo. Isso é reino de Deus. Fala assim, no reino todos trabalham. No reino não tem, como é que é? Oh Deus. No reino não tem consumidor. Fala, no reino não tem consumidor. Só tem trabalhador. Tanto que Jesus disse o quê? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orai, rogai ao Pai pelos trabalhadores da seara. Então o Senhor deseja o quê? Trabalhadores. Trabalhadores. Deus está buscando trabalhadores, pessoas que peguem a mão na massa. Senhor me deu isso aqui, eu tenho uma facilidade de evangelizar, eu vou levar a tua palavra, eu vou evangelizar. Senhor me deu uma facilidade para instruir, eu vou ensinar, então eu vou sentar com a pessoa, mostrar para ela como é que faz. O Senhor me deu uma unção aqui de oração, de intercessão, eu vou ensinar a interceder, pegar aquela minha célula, vem cá. Por quê? O que você recebeu é para ser repartido, para ser multiplicado. O multiplicar é isso, é eu me multiplicar em mim mesmo. Quantos estão me acompanhando? E a Bíblia diz aqui que aquelas virgens, elas não, que foram nécias, elas não tinham o quê? Não estavam cheias do Espírito Santo. Agora, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Na verdade, eu quero ler um pouquinho antes, espera um pouquinho. Espera aí que está abrindo aqui. Abra sua Bíblia, versículo 14. Efésios capítulo, que a gente sempre leu do 18 em diante. Abre no versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Se você estiver dormindo, essa mensagem é para você. Portanto, versículo 15, presta atenção. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Virgens sábias, prudentes, e virgens nécias. Presta atenção. Vai seguindo o caminho, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor. Então, quando eu sou sábio, eu sou aquela pessoa que procuro saber o que é a vontade do Senhor. E qual que é a vontade dele para nós? Eu não ando do meu jeito, eu ando do jeito de Deus, que isso é o reino. Aí vem o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sabe, tem certas pessoas que acham que se encher do Espírito é alguém impor as mãos sobre ela e ela só fica cheia do Espírito. Só que acontece que, o que que acontece no nosso dia a dia? Dá para eu ir na casa do meu pastor todo dia, pastor, impõe as mãos aí, é assim não? Não. A palavra do Senhor está falando aqui, que para você se encher do Espírito, você é uma parte sua, fala assim, é uma parte minha. Eu tenho que fazer, eu tenho que me propor a isso, é a parte que cabe a mim fazer. O Senhor derramou o seu Espírito aonde? Em mim, fala em mim. Agora eu tenho que me encher do Espírito, porque senão eu vou ser como uma virgem nécia, que não estava cheia do Espírito Santo. Ou seja, se você quer ser uma pessoa sábia, seja cheio do Espírito Santo. Por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta muito boa. Por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Primeiro, para você reinar. Por quê? Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir enxergar o sobrenatural, você vai andar no natural. O que é uma virgem nécia? É um crente perdedor. É o crente que anda raso. Já viu crente raso? Você vai conversar com ele, ele não consegue orar 5 minutos. Se passar 5 minutos, ele começa a ter um ataque assim. Mas para ver Netflix, meu, cara... sabe tudo, mas não sabe nada da palavra, não se enche do Espírito, não lê a palavra, ele não lê capítulo, ele lê versículo. Ele vai terminar a Bíblia em 20 anos, cada versículo. Hoje eu li um versículo, hein? Capítulo é um capítulo, versículo faz parte do capítulo, amém? E aí, reclama que a vida dele não avança, não cresce, por quê? Porque eu e você temos que ser movidos no sobrenatural. É o nosso combustível. Fala, combustível. É mais ou menos o seguinte: uma Ferrari sem gasolina, o que é uma Ferrari sem gasolina? Fala assim, é uma Ferrari tola, uma Ferrari nécia. Agora, mete aquela gasolina lá de primeira na bicha. Rapaz, aquilo deve ser bom. Deus sabe por que não me dá, porque Ele quer que eu viva ainda. Ele tem certeza disso. Fala, você tem que viver, eu não vou te dar, porque eu sei que daqui você parte para melhor antes do tempo. Então, não te dou a Ferrari. Você imagina aquela Ferrari numa autobahn lá na Alemanha, sem limite de velocidade. Você querendo ver até onde o carro vai. O carro começar a vibrar. Ai, eu não sei você, mas assim, deixa eu pular. Mas você é essa Ferrari. Você é essa Ferrari. Primor, só que se não tiver gasolina, e gasolina boa, o que, que é gasolina boa? Boa palavra, bom alimento. Se você não tiver isso, você não vai ser cheio do Espírito Santo, porque não é toda palavra, tem palavra aí que vai ficar te condenando. É palavra do que? Da graça. É você ouvir o quanto que você é amado, que você não vai fazer as coisas porque você é condenado e tem medo de Deus. Você vai fazer as coisas porque você ama o Senhor, você gosta dEle, Ele te fez, você reconheceu o que Ele fez na cruz por você, e só por isso, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu era um trapo, e o Senhor mesmo assim me amou. Quantos estão me acompanhando? Então eu, você, a Bíblia não fala, ó, se você quiser, seja cheio do Espírito Santo, não. Seja cheio. Não se embriague com vinho, no qual a dissolução, porque o vinho você fica alegre e depois passa, aí você fica com dor de cabeça, sim ou não? Embriagado, você fica embriagado. Quem é assim, eu lá atrás, né? Quem aqui já ficou embriagado uma vez na sua vida? Com bebida alcoólica? As minhas experiências não foram boas. Eu terminei no trono e não foi sentado, foi com a cara no trono. Certa vez um amigo meu, esse era amigo de balada, ele enfiou o dedo, eu falei assim, não, você precisa vomitar. Eu não conseguia enfiar o dedo, eu fazia assim, ó. Aí ele enfiou o dedo na minha garganta e eu vomitei, eu falei, isso é amigo. Amigo de boteco, mas era amigo. Para boteco era bom. Quantos estão me acompanhando? Hoje nós temos outros amigos, amém? Mas a palavra diz para você ser embriagado. O que é ser embriagado? Fala para o seu irmão, o que é ser embriagado? É ser cheio. Quando a pessoa está embriagada, significa que ela está muito cheia do quê? De álcool. Fala, álcool. Só que nós não temos que estar cheios de álcool, nós temos que estar cheios do quê? Do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então é mandatório, é uma ordem do Senhor que eu e você sejamos cheios. Porque quando você... Agora, para você ser cheio, o que você precisa fazer antes? Você precisa se relacionar com Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo sem se relacionar com Deus. Por isso que pessoas que não são cheias do Espírito Santo, Jesus fala, nem vos conheço. Porque você não conversa. Você não fala. A pessoa nem sabe se tem bafo. Se você solta pum. Vai viajar com uma pessoa, você vai conhecer com ela, sim ou não? Talvez você vai falar, nunca mais viajo. Ou vou viajar sempre, porque é agradável. Então o Senhor, Ele quer se relacionar. E quando eu me relaciono, eu fico cheio do Espírito Santo. Quando eu pego o Salmo 23, ou qualquer outro Salmo, qualquer parte da Bíblia, e começo a recitar, eu declaro, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor endireita os caminhos tortuosos, o Senhor quebra as portas de bronze. Eu estou me enchendo do Espírito Santo, eu estou salmodiando, eu estou declarando a palavra de Deus. E nessa hora eu fico cheio. Eu estava aqui falando o Salmo 23, eu estava chorando aqui, eu estava me enchendo. E na hora que eu estou cheio, eu consigo perdoar alguém. Eu reconheço que eu sou uma encrenca de duas pernas, que eu pisei na bola com pessoa tal dia. Aí eu vou procurar a pessoa e falo assim, eu quero aqui vir te pedir perdão. Jesus falou para a gente perdoar, sim ou não? Quantas vezes por dia? Hã? 490? Por dia. Mas é para você ficar contando, oh, já perdoei minha esposa 487 vezes. É isso? Não, é para ter um estilo de perdão, um estilo de vida, mas isso só consegue sendo cheio do Espírito Santo. É você, parte de você, na sua casa, no indo para o trabalho lá, você está lá e está lá. Ninguém está ouvindo. Você está lá, está lá, você está lendo a Bíblia. E você depois começa a salmodiar. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Você está fazendo o que nessa hora? Estou me enchendo. Mas aí não, em vez de começar a adorar, falar, não. Começa a ouvir as músicas de chifre. Fica cantando lá, ai, você viu a música que lançaram agora? É, o que fala? É, que a mulher é chifruda, que não sei o quê. Que o cara é bebum, o cara não presta. É assim ou não é? Você está chamando isso para a sua vida. Você está se enchendo do que não tem que se encher, de porcaria. Mas quando você começa a salmodiar, a adorar o Senhor, você começa lá que começa, estou ouvindo uma música, e aquela música te toca. Tem uma música que eu estou ouvindo agora, que minha esposa fala, só tem essa música no carro? Ela não falou ainda. Todo dia eu estou ouvindo essa música, o tempo todo. Essa música fala da volta de Jesus, eu estou ouvindo o tempo todo. E começa a falar quem Ele é, e eu estou lá, e aquilo começa a me encher. Eu estou no carro, começam a sair lágrimas de mim. Porque eu estou me enchendo. Quantos estão me entendendo? Eu estou no carro. Eu não estou em casa, eu estou no carro. Mas naquele momento eu estou me enchendo de Deus. enchendo o meu espírito. Quantos estão me acompanhando? E aí fala do quê? Como é que você vai se sujeitar a alguém se não for cheio do Espírito? Por quê? A sua carne quer se sujeitar a alguém? Não, querido, a sua carne quer mandar os outros. O que você vê no mundo, o mundo quer que você mande alguém, que você brigue. Andar na carne, não. Andar no Espírito, andar cheio de Deus, andar uma outra milha, perdoar. Isso aí, somente cheio do Espírito Santo. Chama a equipe de louvor. Sabe, meus queridos, a Bíblia diz para nós sermos cheios, salmodiando, falando, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Presta atenção, crente que não é cheio do Espírito está sempre reclamando, crente que é cheio do Espírito está sempre dando graças. Mas eu não tenho motivo para dar graças, mas eu vou dar assim mesmo. Porque naquela hora ruim é a hora que você tem que dar graça. Não é na hora boa. Tem crente que anda no bem, me quer, mal me quer. Não, só vou, agradeço a Deus quando está tudo bem. Não, querido, você tem que agradecer a Deus em todo o tempo, na situação ruim e na situação boa. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, eu fiquei 30 dias indo manhã e tarde, uma hora na manhã, uma hora à tarde, orando pela minha mãe na UTI. Eu era novo convertido. E aí, passou esses 30 dias, de manhã toco o telefone, era o hospital, dizendo que a minha mãe tinha falecido. Eu gostava muito da minha mãe. Sabe, na hora, eu chorei, fiquei triste da minha mãe. Aí eu falei assim, o dia vai ser longo, eu preciso tomar um banho. Aí eu fui tomar um banho. Eu estava lá no banheiro, eu estava fazendo uma oração. Senhor, em vez de brigar com Deus, eu fiquei agradecendo o Senhor pela mãe que Ele me deu. Senhor, obrigado pela mãe que o Senhor me deu, que cuidou de mim, que me alimentou, que o Senhor colocou ela para cuidar de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui para o velório. No velório eu estava lá, perguntava o tempo todo para minha esposa: ele tomou algum medicamento? Ele tomou algum remédio para não chorar? Ele tomou algum remédio? Porque eu não estou acreditando, estou vendo o Marcelo aqui. Sabe por quê? Porque na hora que eu estava agradecendo a Deus, Deus estava trazendo uma certeza para mim. Porque eu tinha levado uma senhora 30 dias antes para ela aceitar Cristo, porque minha mãe era macumbeira. E 30 dias antes a minha mãe tinha aceitado a Cristo. E meia hora depois ela foi entubada. E depois de 30 dias ela veio a falecer. E eu estava lá no banheiro tomando banho, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Deus, pela mãe que o Senhor me deu, pela mulher que tomou conta de mim, que pegou no meu pé, pegou no meu pé para eu estudar, pegou no meu pé para fazer inglês, pegou no meu pé o tempo todo. Tomei chinelada dela, me disciplinou, não sou bandido, porque ela investiu na minha vida. Obrigado, Deus. Aí na hora que eu estava lá no velório, eu estava assim, ó, parecia que eu estava em outro lugar. Não estava com dúvida, não estava com nada, eu estava certo de que a minha mãe estava nos braços do Pai. Porque quando você é cheio, você sabe quem é que toma conta de você, quem é que cuida de você. Por isso que você e você temos que estarmos todo o tempo cheios do Espírito, embriagados. Mas para fazer isso, Deus não pode fazer isso por você. O Espírito Santo que habita em você não pode fazer isso por você. Depende de você. Você está me acompanhando? Então agora eu quero pedir que você fique de pé agora. E onde você está? Presta bem atenção, irmão. Aquele povo no deserto não entrou em Canaã porque era ingrato. Ingratidão é aquilo, é o padrão do inferno. Por quê? Por quê? O diabo não estava contente com a situação dele lá. Ele achava que ele tinha que ser promovido, sim ou não? Ele achava que ele que tinha que ser Deus, não Deus. E aí o que, que aconteceu? Deus falou: aqui não, filho, esse espírito aqui no meio não dá certo. E ele conseguiu levar um terço com ele, que também eram ingratos, não tinham coração grato. Quero te falar, meu irmão, sabe na hora que as coisas vão começar a mudar para você? Na hora que você começar a ter um coração grato, agradecer pelo trabalho que você tem, agradecer pela igreja que você tem. O ingrato está sempre achando que o problema são os outros, e o grato sabe que o problema, se tem algum, é com ele, porque ele sabe que Deus já deu tudo para ele. Você me acompanha isso? Então, quando você tem um coração grato, Deus se manifesta, a unção se manifesta, você é cheio do Espírito Santo e começa a agradecer a Deus. Essa situação que eu estou passando é para eu crescer, para eu avançar, e eu vou passar e vou crescer, porque o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada vai me faltar. E Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E você começa a declarar isso. É na hora que está ruim, não é na hora que está bom. Na hora que está bom é bom, já está bem, suas emoções, mas na hora que está ruim é a hora. Então não importa a sua situação hoje, eu quero te falar, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo o tempo todo, e você vai ver o que Deus vai fazer. Tem pessoas que acham que ser cheio do Espírito Santo é na hora que o pastor joga o paletó nele. Não, querido, ser cheio do Espírito Santo depende de você, começa com você reconhecer, se sujeitar uns aos outros, reconhecer que o meu irmão tem algo para falar para mim, me sujeito. Quando eu me sujeito, eu reconheço que eu não estou acima do meu irmão e o meu irmão não está acima de mim, eu me sujeito. Mas o diabo quer que você seja soberbo, nariz empinado, ninguém fala na minha vida. Esse é o soberbo, não é cheio do Espírito Santo. Pode passar uma impressão, mas não é. Vamos só me acompanhar. Não vive o reino de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para viver o reino de Deus, para ver as maravilhas do Senhor acontecendo nas nossas vidas. Mas isso só vai acontecer se eu for cheio do Espírito Santo, se eu entender que Deus é bom e que Ele cuida de mim. Deus é bom. Numa parábola, o problema foi esse: não achou que Deus era bom. E na outra parábola, não estava cheio do Espírito Santo, e aí não era grato, achava Deus ruim. Percebe? Tudo está ligado. Mas nós temos que falar a Deus: obrigado. Você começa a ser cheio dando graças ao Senhor. Então, onde você está agora, fecha os seus olhos e começa a agradecer ao Senhor. Um dia Ele virá e Ele vai buscar a sua igreja, mas Ele vai pegar aqueles, arrebatar aqueles que Ele conhece. Começa agora.